Olá! Está começando o 165º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Papai Noel da blogosfera, Felipe Espósito, também está por aqui. Tudo bom?
Beleza, Marcos, tudo certo por aí. Como é que vai?
Beleza, que semaninha agitada, a gente estava comentando aqui antes de gravar, hein? Que coisa!
Pois é, cara, nossa, eu não esperava, agosto geralmente é um mês tão devagar, mas essa semana tivemos várias surpresas na blogosfera Apple.
Pois é, muitas na sua mão, parabéns. Engraçado que tava a gente, tanto aqui quanto na área de transferência, principalmente, também né, espremendo o assunto, tentando achar um jeito interessante de recompensar as pessoas por darem uma hora e meia aqui por episódio toda semana. Não vai ser um desafio no episódio de hoje.
É, hoje tem bastante notícia, realmente.
Tudo bem, quero só começar rapidinho aqui com alguns... Na verdade é follow-up dos betas, né? Que na semana passada a Apple publicou, já com uma semana de diferença, chegamos na etapa, né? Que a Apple deve publicar beta toda semana, deve ter beta de desenvolvimento hoje. Aí. O público, ela tá meio... Tá mais imprevisível, né? Até sexta, vamos dizer assim, né? Mas na semana passada, especialmente no beta do iOS 26, ela fez uma mudança, aquela da, a gente falou umas duas semanas seguidas, né, da interface da câmera, que tava, arrastava ao contrário, deu opção, voltou atrás, né? Agora é só do jeito que todo o resto do sistema opera, finalmente ela chegou à conclusão que foi uma ideia, que bom que ela testou, não teve aceitação e saiu, e a animação... de lançar, né, de abrir os apps, tá muito rápido, né, até estranho.
É, isso foi uma das primeiras coisas que eu notei, impossível não perceber, né, que você toca no app, ele já tchup, abre na tela, assim, bem rápido, isso dá bastante diferença mesmo, e é até engraçado, porque, em tese, eu acho que o tempo mesmo de abrir o aplicativo tá o mesmo, né, mas como a animação tá muito mais rápida, todo mundo, nossa, o meu iPhone ficou muito mais rápido nesse beta, então... Eles terem ajustado isso faz bastante diferença. E eu achei legal porque eles fizeram um efeito que até lembra um pouquinho o efeito do Mac, né? De você minimizar o app na dock ou clicar de novo, ele faz aquele efeito do gênio, assim, saindo. Então, é um efeito bem parecido no iPad também. Ficou bem legal. Eu gostei das mudanças. Isso da câmera foi até curioso, porque eu lembro que o William Max, abraço pro William, comentou abraço. Comigo, olha, eu tô ouvindo a fonte agora, no momento que vocês estão falando da câmera, acabou de sair o beta que tirou a opção. Falei, putz. Acontece,
esse
né?
Esse foi... É, todo mundo, acho que tá, né, vai testando o beta, etc. Tem um probleminha de estimação, assim, que é a primeira coisa que você vai checar quando sai o beta novo. Eu fui direto na câmera, falei, Aí fui direto nos ajustes, até sumido o ajuste, falei, então tá, então beleza. E também, porque eu fui lançar, abrir, né, algum aplicativo direto do dock ali, eu vi que tinha um efeitinho diferente, né, ele é, você falou bem, né, tipo do efeito de Gini do Mac, assim, ele maximizar e minimizar o aplicativo, a partir de onde ele tá indo, o efeito meio, não líquido, como se fosse Liquid Glass, mas enfim, né. Quem tá no beta sabe o que é, quem não tá deve ter visto uma animação que isso aí rodou bem a internet, falei, tá bonitinho, mas a rapidez é engraçado porque 100% efeito placebo é bom, né? Tá de manhã. Efeito placebo. Que o tempo de você tocar no app, né, pra abrir e mexer nele é basicamente o mesmo, né? Mas a animação acelerada dá a impressão de que tá super rápido. Eu vi o pessoal comentando, será que a Apple tenta achar coisas pra botar no sistema e o pessoal focar nisso ao invés de reclamar que não dá pra ler as coisas? Não sei. Mas tá rápido.
É, com certeza tá rápido. E para os curiosos, essa build que saiu na semana passada, ela foi compilada no dia 5 de agosto. Então, já é uma build aí do comecinho do mês. E como eu sempre falo, a build final do iOS geralmente é fechada ali pro dia 15. Então, eu chuto a risco a dizer que dentro da Apple, ele já tem uma build do iOS pronta, que já tá sendo instalada nos iPhones lá na China. Então... Reta final agora, provavelmente essa semana deve sair agora, como o Marcos falou, mais um beta, semana que vem outro, mas que esses betas já estão engavetados lá dentro da Apple há um tempo e que a versão final já está prontinha no forno para sair no mês que vem.
É, sendo, se ela foi empacotada dia 5 para sair no dia 11, a gente pode imaginar que seria no dia 12, que foi terça passada para sair hoje, então no máximo nessa semana vai fechar, para mandar lá para as fábricas. E a gente descobre o que que é na semana que vem, na outra, talvez. Então tá. Na outra não, na outra é de evento, né? Enfim, uma coisa tá desassociada da outra, mas. Falando em evento, será que é nessa semana que chegou o convite?
Eu acho que vai ficar para semana que vem. Geralmente é no finalzinho de agosto ali que a Apple anuncia, porque daí ainda temos a última semana de agosto e a primeira de setembro até o evento, né? Então, chuto que os convites chegam na próxima semana, ali, talvez dia 25, 26, mas está cada vez mais perto.
É, e pintou um convite. Sim, qualquer pessoa que tenha feito 6 meses de Photoshop sabe que alguém jogou uns presets ali e falou: pronto, esse é o convite. Não, o que pintou essa semana é óbvio que não é. Se for, pelo amor de Deus, pode mandar todo mundo do design embora e contratar de novo, porque tá difícil.
Ah, todo ano o pessoal inventa convite falso e não é diferente. Esse convite que tá circulando por aí, com certeza é falso também.
Exatamente. Muito bem, vamos começar aqui com alguns dos vários vazamentos que pintaram nessa última semana. E como foi o Felipe que divulgou para o mundo algumas das coisas que esperava, vou deixar você fazer as honras. Eu botei aqui na lista, na ordem, para a gente começar do MacBook Pro, mas pode começar de onde você quiser.
Pois é, então rolou um negocinho na semana passada e vazou um código interno da Apple que algumas pessoas aí conseguiram extrair esse código e fuçar. Eu fui uma dessas pessoas e nós descobrimos muitas coisas sobre os planos da Apple para os produtos futuros. E um asterisco que eu até coloquei sempre no final das matérias que eu escrevi é: estamos falando de um código interno, ou seja, os planos da Apple podem mudar porque é coisa interna. Eles podem estar testando mil coisas lá dentro e não necessariamente essas coisas vão virar um produto, mas é super legal ter uma confirmação que a gente sabe que veio da Apple de que, olha, estamos fazendo isso aqui. Dito isso, vamos lá. O que que a Apple está fazendo e que pode chegar muito em breve? O que mais me chama a atenção, um MacBook com cellular, com conexão celular. Isso eu achei super legal, porque eu espero esse MacBook há muito tempo. E, se eu não me engano, já foi. O Gurman já falou alguma vez, tipo, a Apple tá testando, mas vai chegar aí algum dia, né? Ela tá testando, mas ninguém sabe como. E agora, nesses códigos, a gente teve uma visão mais concreta do que vai rolar. Pelo que a gente viu, a Apple tá testando um MacBook Pro com chip M5 Pro, ou seja, a gente já tá falando da geração que viria logo a seguir, que supostamente era para vir no final do ano agora, mas o Gurman falou que talvez no começo do ano que vem. E pelos códigos internos, esse MacBook Pro M5 Pro, ele já é equipado com o chip, o modem 5G da Apple. Então, isso basicamente confirma que teríamos o primeiro MacBook com conexão celular, talvez já no começo do ano que vem, o que é bem empolgante. E até estava conversando com o Adorno, abraço Adorno,
Abraço, saudades, Adorno.
faz saudades do Adorno, tá lá na super Eurotrip dele, vivendo a vida europeia, mas saudades dele. E ele estava até falando, olha, agora até que faz mais sentido esse MacBook, porque a gente estava, como é que vai ser o lineup, né? Porque a Apple vai lançar o M5 no começo do ano, mas daí no final do ano que vem vai ter o M6, que vai ser o de verdade, com tudo redesenhado. E se esse modelo no começo do ano tiver cellular, é um bom motivo para convencer a galera a trocar, mesmo sem ter o LED, sem ter um design novo. Então, acho que faria sentido já, de fato, ter esse M5 Pro no começo do ano, com conectividade celular, que é igual funciona nos iPads. Você teria a opção de colocar um chip, no caso um eSIM, hoje os iPads mesmo já não tem mais gaveta de chip, e aí ativar um plano de celular direto no seu Mac. Para quem trabalha de casa e viaja com muito, isso é uma beleza, porque eu mesmo sempre saio com o meu MacBook. E, para ser sincero, assim, compartilhar a internet do iPhone é uma possibilidade, mas é um saco, porque primeiro que nunca funciona, tem que ficar lá entrando no Wi-Fi, aí se você fecha a tampa do Mac, ele já desliga e tem que entrar lá de novo. E seria muito mais fácil, mais conveniente ter a conexão 5G direto no Mac. E ano que vem parece que isso vai se tornar uma realidade. Eu não sei você, mas para mim isso soa até mais atrativo do que ter uma tela OLED, para ser sincero.
É, pra mim, é curioso que assim, eu falo, ah, finalmente, que legal, né? Mas até hoje eu não tenho o Apple, quer dizer, o meu Apple Watch, ele tem a opção de ter cellular, eu nunca ativei, porque aí é mais alguns dinheiros por mês que eu não quero gastar, né? Mas é bem diferente do Mac ter mais autonomia de dados. Eu, como É curioso que, por coincidência, fazia muito tempo que eu não precisava ir para São Paulo toda hora. Desde que eu passei a trabalhar para o Nat5Mac, toda hora eu tenho que ir para São Paulo fazer alguma coisa, seja da Alura, seja... Enfim, né? Ir para lá. E aí, geralmente, se eu consigo voltar no mesmo dia, volto rapidinho no meio da tarde, eu já começo a trabalhar junto, ali que eu tô no ônibus para voltar, etc. E aí sempre faz falta. O mesmo na quarta-feira passada. Eu até vou falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Que eu tava lá no evento de IA da Alura. Tinha o Wi-Fi do lugar, mas o Wi-Fi de lugar, de evento, geralmente é super, né, lotado e tal. E era isso, você conecta lá no Wi-Fi do iPhone, fechou o Mac. Às vezes você tá com o iPhone destravado, beleza. Você trava o iPhone, bota no bolso e pronto. Ele fala, ué, cadê o Wi-Fi? Sumiu, não consigo conectar. É meio chatinho, né? Se tivesse celular, eu acho que eu contrataria. Tem que ver como é que vai ser o preço disso, né? O do Apple Watch é uns 50 conto por mês, uma coisa assim, né?
É, depende da operadora. A Vivo mesmo nunca cobrou e não cobra até hoje. Ela, quando lançou, ela falava, ah, vai ter um preço. Nunca surgiu esse preço e até hoje eu mesmo não pago nada. Mas a Claro, eu acho que cobra uns 20 e poucos reais. A TIM, eu não tenho certeza.
Tá, porque tem um lance da sua conta que depende também. A minha conta é o Vivo Easy.
É, tem que... isso também. Acho que o Easy daí não inclui, é só plano pós-pago.
É isso, acho que esse era o lance. Porque como o meu jeito de usar telefone, acho que ele não foi feito para nenhum plano de telefone, porque eu gasto provavelmente uns, sei lá, uns 150 reais por ano, né? Se eu fosse trocar para uma conta de mensalidade de 150 por mês, né? Para eu não usar. Então, para mim, o Vivo Easy fecha assim. E eu vi o pessoal, nossa, mudaram, nossa, se eu puder contratar uma vez por ano um pouquinho de dados aqui, que eu trabalho de casa. Ou em eventos assim, né, que eu tô fora aí, preciso usar, mas é mais raro. Enfim, né? O ponto é, eu não sei se mesmo tendo a opção, se eu contrataria, mas é uma coisa que eu sei que não só fez muita falta para todo mundo, para muita gente até hoje, mas que é uma coisa que a Apple vem testando já faz muito tempo. Eu sempre lembro daquela foto que eu lembro de ter visto lá no Mac Rumors 2011, de um protótipo de Mac com uma antena na tampa, que você levantava a antena, coisa mais engraçada, eu vou deixar aqui na descrição. Então já faz muito tempo que ela está testando, e isso eu acho que entra naquela conta que eu tenho mental de assim, né? A Apple vai dando a conta gotas o que as pessoas querem, junto de coisas tipo OLED. OLED é bacana? É. É bem-vindo? É. Mas eu não sei de ninguém que tenha, não vou comprar um Mac porque não tem OLED. Sabe? Não vou fazer upgrade porque até agora não tem OLED. Não. Não vou fazer upgrade porque não tô precisando e se vier dados agora, talvez eu queira. Aí sim, então acho que é bem a conta gotas que ela tá fazendo isso. Muito bacana se vier. Aí eu penso duas coisas. Primeiro, será que esse modem, ele seria usado para alguma outra coisa que não seja para as pessoas contratarem dados? Tem algum outro tipo de uso, você consegue imaginar? E em segundo lugar, preço, né? Bacana, legal que vai vir, mas não deve ser o mesmo preço do modelo sem dados hoje, né? Deve ter que abrir um pouco mais a carteira.
É, esses são alguns questionamentos que a gente tem, até porque no iPad hoje a Apple tem duas versões, a versão Wi-Fi e a versão Cellular. E aí se você quiser a versão com Cellular, você tem que pagar mais caro, é assim em todos os iPads. Ao mesmo tempo, no Apple Watch também é assim, mas também não é, né? Porque o Apple Watch, por exemplo, os modelos mais caros, vamos pegar o Ultra. O Ultra só tem um Ultra e ele tem celular. Não existe um Ultra sem celular, porque provavelmente a Apple considerou que ele já é caro o suficiente para ter a versão com e sem. Eu queria acreditar que o MacBook Pro entraria nessa categoria. Caro demais para ter versão com e sem. A gente sabe que o Tim Cook ama, espremeu engenharia, então não me surpreenderia, sei lá, assim, o MacBook Pro base não tem, aí você tem que comprar o com a partir de X armazenamento, ou M4 Pro, ou M5 Pro em diante, para ter a versão com celular. Então acho que seria uma possibilidade, o M5 entrada não ter, e aí ter só a partir do M5 Pro, M5 Max, que inclusive eu encontrei lá nos códigos que esse MacBook vai ter tanto M5 Pro e M5 Max, e eu não encontrei nada sobre o celular no código do M5. Não quer dizer que não vai ter, mas eu iria mais para essa possibilidade de que vai ficar reservado para os modelos mais caros. Agora, sobre o modem ser usado para outras coisas, no momento, assim, eu não saberia dizer. O que dá para a gente especular, que eu encontrei, inclusive a gente depois vai puxar esse assunto, no Apple Watch, que talvez os modelos desse ano sejam os primeiros a ter aquele chip de Wi-Fi e Bluetooth da Apple. que o Gurman também já tinha falado, e a gente encontrou referências a esse controlador de Wi-Fi e Bluetooth para os modelos desse ano. Pode ser que junto com o Monday da Apple venha também esses chips próprios da Apple, que primeiro dá mais autonomia para a Apple, segundo, que a gente já viu lá com o chip C1 no iPhone 16e, que eles melhoram a bateria porque eles consomem menos do que os chips que a Apple usa hoje. Então, talvez a gente pode esperar isso junto com esse novo MacBook Pro com 5G. Inclusive, eu já escutei de algumas pessoas dentro da Apple que falam, ó, aqui dentro realmente a Apple sempre testou MacBook Cellular. Nunca foi para frente porque bateria era o principal problema, né? Primeiro, tinha a questão do eSIM, né? A Apple, desde aquela época lá da anteninha do lado que você comentou dessa foto, eles testam, mas na época você tinha que botar um SIM dentro do Mac, era um negócio que não fazia muito sentido, né? Hoje tem eSIM, mas ainda assim a bateria era uma questão. Agora a Apple tem o Apple Silicon e tem o modem próprio. Então acho que finalmente chegou ali num momento em que eles viram que faz sentido colocar esse recurso em prática ali num MacBook para as pessoas. Então eu estou ansioso porque, de novo, eu me vejo muito usando um MacBook com Cellular.
Esse é um ponto importante. Quando ela não fazia o processador e não fazia o modem de dados, esses componentes eram feitos para um monte de coisa, inclusive para os Macs, certo? Então, a preocupação que os fabricantes terceiros tinham com fazer isso não poupar, quer dizer, fazer isso poupar bateria, não gastar tanto, não era tanto quanto a Apple tinha. E outra coisa, ela conseguindo fazer os dois, ela planeja um em relação ao outro para otimizar mesmo o consumo de energia, e aí ela consegue, né, espremer isso, faz com foco nisso, né? E aí otimiza mesmo. Vamos ver, mas acho que com esse código que você achou, tô bem esperançoso que tá iminente mesmo, né? Então vamos ver se isso pinta. E isso leva a gente ao segundo dos vazamentos que você publicou na semana passada, que é em relação ao Mac Pro, que eu sei que, assim, se duas pessoas que escutam o A Fonte têm um Mac Pro, manda pra gente, pra gente saber quem são vocês. Mas ainda assim, enfim, né? Que bom que é outro produto. Esse é um daqueles que a Apple fala, é um produto na nossa linha, né? E aí, tem atualização? Não, ele existe, é um produto. O que que vai chegar no Mac Pro? O que que deve chegar no Mac Pro?
Para o Mac Pro que tá abandonado faz um tempo, o Mac Pro, a gente já comentou aqui na fonte, ele tem uma janela de atualizações que nem a Apple sabe direito qual ela é, quando dá, quando lembram, quando faz sentido. Porque teve lá o Mac Pro lixeirinha, aí ele ficou anos parado na linha, da Apple lançou o ralador de queijo Intel, aí veio o Apple Silicon, ele ficou um tempão parado. Aí agora os modelos atuais eles estão no M2, sendo que o Mac Studio já tem a versão M4 e o M3 Max, que é M3 Ultra, M4 Max e M3 Ultra que a Apple lançou no comecinho desse ano, e nada do Mac Pro. Pelo que a gente encontrou nesses códigos, vai ter, ou pelo menos a Apple está testando lá dentro, um chip M4 Ultra que bate com uma reportagem da Bloomberg de que teria um Mac Pro com a versão M4 Ultra com o codinome do chip Hydra. E esse codinome está lá nos códigos, então reforça que o que o Gurman tinha falado lá atrás, ele ouviu informações certas. De fato, existe um Mac Pro dentro da Apple que roda o M4 Ultra com o tal chip Hydra e que está sendo testado até o presente momento. De novo, quer dizer que a Apple vai lançar? Não, mas ela segue testando para quem tem esperanças aí de que vai rolar um Mac Pro com um chip mais potente. Só que isso levanta várias perguntas, né? Porque o Mac Studio, por exemplo, ela lançou o M4 Max e ao invés de M4 Ultra, ela lançou o M3 Ultra, que não tinha. Ela fez um M3 Ultra só pro Mac Studio. Na época até teve uma. Eu ouvi um HomePod aí, Marcos.
Eu falei, a carangueja falou, hã?
Ela tá prestando atenção no na fonte.
Cara, não teve nenhum fonema nem próximo da palavra para disparar. Ainda assim, ela resolveu, quer participar aqui da fonte.
Mas seguindo aqui.
Enfim,
Enfim, a Apple fez esse chip M3 Ultra e na época até surgiu uma conversa de que a própria Apple falou, não quer dizer que todos os chips precisam ter uma versão Ultra, às vezes não vai ter uma versão Ultra. Aí tinha gente que falou que talvez era porque o M4 Max não tinha lá a tecnologia necessária para juntar os dois chips e fazer o chip Ultra, mas de alguma forma a Apple tá testando um chip lá dentro que é uma variação do M4 que é mais potente do que o que existe no M4 Max. Por que que ela não lançou esse chip? Pode ser que realmente ela testou, viu que não. Até acho que o Gurman falou que a questão de performance versus a alimentação desse chip seria um desafio, então pode ser que ela testou, não gostou do resultado e deixou pra lá. Ou pode ser que ela guardou o M4 Ultra para diferenciar o Mac Pro, porque daí o estúdio ficaria com a versão Max, e aí se você quiser o M4 Ultra, você tem que comprar o Mac Pro, porque uma reclamação que dos usuários quando eles viram o Mac Studio e o Mac Pro foi tipo, tá, mas eles têm os mesmos chips, só que o Mac Pro é muito mais caro. Qual que é a diferença? Ah, o Mac Pro você pode colocar a placa PCI Express, mas tá, mas tirando isso é a mesma coisa? Sim, tirando isso é a mesma coisa. Então talvez a Apple tenha feito essa diferença de chips no Mac Studio para guardar o M4 Ultra pro Mac Pro e assim diferenciar mais ele do Mac Studio. Mas tá aí mais uma confirmação com esses códigos internos da Apple. De fato, eles estão testando um Mac Pro atualizado com o chip M4 Ultra.
O universo de pessoas interessadas por ele é bem pequeno, né? Mas é interessante ver que o que você falou é muito verdade sobre como o Mac Pro, ele é sempre um tropeço histórico. As decisões que a Apple toma para ele, né? A parte que eles falam, a gente se pintou aqui num canto termal, porque eles apostaram que ia para um lado, parte de GPU, etc., foi para o outro, foi com mais GPU externo, esse tipo de coisa, e aí o Mac Pro ficou encostadão, né? E aí ela lançou o Mac Pro, esse que é o ralador de queijo, junto da transição para Apple Silicon e lançou aquele Intel, que ficou ali um tempão também. Nesse meio do caminho, teve o lance do Mac Studio, que dá conta do recado para uma boa parcela de quem comprava o Mac Pro. Porque os outros não tinham poder de fogo, esse Mac Studio já tem um poder de fogo considerável, e volta o Mac Pro ali ficar meio de escanteio. Então, as autorizações dele, é engraçado ver que ela segue com ele, né? Tinha já gente que achava que não teria mais um Mac Pro novo, que o caminho seria um Mac Studio, mesmo não tendo tanta expansibilidade em relação ao Mac Pro. Bacana ver que deve sair mais um deles. Agora, teve um vazamento, esse não foi seu, né? Em relação ao MacBook, foi também.
Esse foi lá do MacRumors.
Ah, então o Mac Rumors também pintou nessa semana, caiu umas coisinhas lá no jardim deles. E existe essa história desse Mac Pro, o MacBook Pro, quer dizer, o MacBook sem nenhum, não é Pro, não é Air, não é nada. Só um MacBook. Estão achando, né, que é só um MacBook, porque o rumor que tem é que a Apple vai lançar um laptop muito voltado para quem é mais sensível a preço, que vai custar 600, US$ 700. Tem sido curioso ver nos podcasts. A gente pode até tentar fazer exercício aqui também. O pessoal tentar inventar um laptop que vai caber nesse preço, considerando que a Apple é a Apple, né? Ela dá uma jogadinha ali no, nas coisas, tem que ter sempre pra empurrar o pessoal para cima. Mas que a Apple deve começar em breve a produção desse MacBook sem nenhum tipo de sufixo, bem mais barato, que deve ficar de 600 a US$ 700, e que essa produção tá aí para começar. Que, dentre outras coisas, ele deve contar com um chip A18 Pro e não um chip da série M. A gente fala que, no fim das contas, isso é decisão da Apple, porque o A18 Pro ele tinha um equivalente a M, só que um era de iPhone e outro era de Mac, mas aí vai ser um A18 Pro, que deve ter uma diferença, outra ali de núcleo, de coisa assim. E como está fazendo sentido desse Mac? Você imagina que ele deve trazer? Como é que a Apple vai chegar nesse preço? Vai ser esse preço mesmo? Como é que tá para você esse MacBook?
É, eu não acho impossível e cada vez mais temos escutado de fontes diferentes sobre esse MacBook low cost, vamos dizer assim. Então, me parece algo que realmente vai acontecer. É questão de tempo agora para ver se ela vai anunciar já ainda no final desse ano. Geralmente no final do ano tem aquele evento dos Macs ou no começo do ano que vem, que pelo que a Bloomberg anda dizendo, até o Mentico também, deve ficar para o começo do ano que vem os novos Macs. Então, chutaria que talvez em janeiro já tenha aí um evento de Mac ou uma semana de press releases, mas que esse MacBook parece cada vez mais provável. Esse preço, 599, me parece muito otimista para um MacBook, porque se a gente pegar os iPads, o iPad Pro hoje ele começa em US$ 1.000, né? Tá que é o iPad Pro com OLED, tudo bonitinho, mas até o iPad Air, né? Vamos pegar aí o iPad Air como comparação. O Air hoje, se eu não me engano, ele começa em US$ 600. É, confirmei aqui, ó, US$ 600 o iPad Air. Então, eu chutaria que até esse MacBook deve chegar aí por US$ 700. Eu acho que 599 é muito otimista. 700, acho que Daí talvez já faça mais sentido. A gente ainda não sabe como é que vai ser o design dele, porque a única coisa que saiu, né, por enquanto que falaram, que o Mintico até comentou, é, ele vai ter várias cores, né? Vai ser um MacBook coloridinho, voltado ali para um público mais da educação, público de mercados de entrada. Então, design, eu chutaria que a Apple vai pegar o MacBook Air M1, que até hoje ela vende através de parceiros lá nos Estados Unidos, principalmente, no Walmart vende MacBook Air M1, Amazon. Ela vai pegar esse MacBook, que acho que hoje ele já custa 600 dólares lá nos Estados Unidos, 600, 700 dólares. Esses dias eu vi uma promoção que ele tava 499, um negócio absurdo, assim, né? Vai vir MacBook Air M1 na caixa de cereal pros estadunidenses. Mas ela deve pegar a carcaça desse Mac, botar um chip A18 dentro e falar: tá aqui, MacBook estudante, 700 dólares. Eu acho que é o que mais faria sentido pensando em redução de custo, né? Pegar algo que ela já tem, que ela já fabrica há muito tempo, que já tá super barato para ela, troca o chip e volta ele na linha como um produto de entrada. E eu acho que esse Mac vai fazer muito sucesso, principalmente aqui no Brasil. De novo, aquele papo que o Tim Cook falou de como eles querem entrar em mercados mais emergentes. O iPhone 16e mostra muito bem isso. Então, MacBook de entrada também faria bastante sentido. E o legal é que agora a Apple pode ter um MacBook de entrada com um chip de iPhone que funcione super bem. Porque também já comentamos aqui na fonte, o A18 Pro tem desempenho bem equivalente ao M1, que super dá conta do recado, principalmente se você é um estudante que só precisa de um Mac para acessar Google Docs e Word e de vez em quando editar um videozinho ali no iMovie. Para isso, um chip A18 Pro com certeza dá conta do recado. E é engraçado porque também eu sempre vejo o pessoal discutindo na internet. Não, mas teve o chip M para Mac e aí ela vai voltar para o iPhone. É a mesma coisa, a mesma arquitetura, só muda que o M tem mais núcleos, o A18 do iPhone tem um pouco menos, mas é praticamente a mesma coisa. A Apple só muda o nome de marketing ali com base nos núcleos, na potência do chip. E quando a Apple lançou, né, a transição, tinha aquele Mac Mini que rodava no A12 do iPad Pro. Então, assim, se o A12 já rodava o macOS, com certeza o A18 também roda, né? Então, eu fico empolgado. Eu não sou o público desse Mac, mas eu vejo muita gente ficando interessada por ele se ele chegar de fato nessa faixa de preço que estão falando.
Eu vou chutar com base em nada, mas parece certo. 749.
Boa.
599 é muito, assim, não é muito barato, vocês vão entender, né? Pelo amor de Deus. 699 é ok. Você fala, já seria o justo? Então chuta um pouquinho pra cima, que a Apple faz. Então acho que 749, porque aí você já fica, esse é o seu, mais um pouquinho, eu vou pro Air, etc. Aquela escadinha que ela faz. Então eu vou cravar aqui 749. E o que ela tiraria, você acha? Na verdade, o que não teria em relação a um MacBook Air? Um MacBook Pro já fica mais óbvio, né? Mas como ele exprimiria, né? Pra, tipo, conectividade, quantos monitores você consegue colocar? Você consegue colocar monitor externo, quantidade de portas, esse tipo de coisa.
Eu até fiquei pensando, e se a Apple voltar com a ideia de uma porta só para esse Mac, né? Igual ela já testou lá com o MacBook de 12 polegadas, falou: ah, esse aqui é o baratinho, ele só tem uma porta, igual o iPad, né? Só tem uma porta e aí você se vira aí com essa porta. Eu não me surpreenderia. Mas pegando aqui do princípio que eu chutei aqui, que ela usaria a carcaça de MacBook Air M1. Dá para imaginar, por exemplo, que ele teria uma câmera 720p, que é do MacBook Air hoje, é aquela 1080 com center stage, então talvez ele perca essa webcam mais avançada, pode ser que os alto-falantes não tenham áudio espacial, não sejam tão bons, que do Air M1 eram muito bons, mas os novos são ainda melhores, tem áudio espacial, tem aquelas coisaradas que a Apple inventou, microfone com cancelamento de ruído. A tela também, que hoje é a tela do MacBook Air já é a tela com notch, que pega de uma borda a outra. A tela do MacBook Air ainda é a tela quadradinha, com bordas maiores. Então, acho que o corte de custos, além do chip, deve ficar mais nessa parte, né, de design. E aí, de tela, webcam, coisas que ela consegue cortar, que talvez a grande massa não se importe muito. Eu conheço gente que até hoje está comprando o MacBook Air M1 e está feliz da vida que saiu daqueles laptop Windows de plástico com o negócio desmonta, coisa horrenda. Então, com certeza, uma pessoa que sai de um notebook de entrada para um MacBook de entrada que tem o design do Air M1 vai ficar muito feliz. Mas eu acho que os compromissos serão mais para esse lado mesmo, né? Tela e design.
É a aposta mesmo da maioria também. Cravou bem o que eu acho que deve acontecer. Claro que vocês podem falar pra gente. Qual que seria? Digam pra gente, né? Vamos a gente fazer um concursinho aqui, ver quem acerta, quais são as especificações, o que não vai ter nesse Mac para Apple chegar no preço. Também chutem o preço, gigahertz.fm/feedback. Agora vai ter um follow-up e um outro vazamento do Felipe em relação ao Apple Watch. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você, assim como o Felipe, tem uma vida bem mais móvel do que a maior parte da população humana, você depende de Wi-Fis que você não conhece, geralmente, para poder trabalhar, seja a hora que você for conectar com um MacBook e celular, a hora que isso for aparecer, seja roteando aí, seja usando o iPhone, porque você não sabe como é que está a segurança do Wi-Fi, quais dados são coletados, para onde vão parar esses dados coletados. E você protege seus dados com a ExpressVPN, fica tudo criptografado, nem ela sabe os sites que você está acessando, qual que é o dispositivo, os servidores, por quanto tempo, que aplicativo você está usando, fica tudo seguro, assim como deveria ser, né? E para streaming é especialmente bacana, porque você roteando pelos Estados Unidos, por exemplo, por meio da ExpressVPN, você vê o catálogo de lá dos seus streamings, tá fora, quer ver uma coisa que você tem no Brasil, você roteia pelo Brasil e pronto, você vê, destrava esse conteúdo, pelo qual geralmente você está pagando, né? E para ver como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, no Apple TV, que é como eu uso direto aqui em casa, vai em expressvpn.com/afonte ou usa o cupom afonte no checkout ou clica na descrição para cair com o cupom aplicado e você testa por um mês de graça e depois, se você assinar o plano anual, são 3 meses de bônus. Uma última vez, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN.
Muito bem, começar com o follow-up, que na verdade foi extremamente inesperado. A Apple já estava há 1 ano e meio numa briga de tribunais com a Massimo, que tinha uma patente que tinha relação com o sensor lá para fazer medição da oxigenação do sangue no Apple Watch. Aí teve uma briga já faz esse 1 ano e meio, né? Ia te banir, tinha que parar de vender Apple Watch nos Estados Unidos. Aí a Apple até, né, era o Biden na época. O Biden, quebra aqui pra gente. O Biden falou: não, não interveio nisso. Aí acabou que, para ela poder seguir vendendo Apple Watch nos Estados Unidos, ela vendeu ele sem o sensor, o oxímetro ativado, né? Ficou assim por um belo de um tempo, briga no tribunal, vai e vem. Nesse meio tempo, a própria Massimo dava para perceber que eles estavam ali com alguns problemas internos. Eles demitiram o CEO, todo mundo achou: ah, demitiram o CEO, agora eles vão fazer acordo. Não, não fizeram acordo. Acabou que na semana passada, meio de surpresa, não vi muito rumor sobre isso, não sei se o Felipe viu, a Apple reativou o oxímetro do Apple Watch nos Estados Unidos com uma diferença. Você, a partir de agora, só mede no relógio e o processamento e exibição disso acontece no iPhone. Aí, aparentemente, não tem nenhum problema de patente. Tenho certeza que os advogados da Massimo estão tentando achar um jeito de falar que interfere sim na patente, mas aparentemente a Apple fez a lição de casa dela e liberou. Isso é só para Estados Unidos, então no resto do mundo segue funcionando normalmente. Me pergunto se a próxima versão do Apple Watch eles vão achar um outro jeito de unificar isso, se não, se vai continuar assim. Mas aparentemente acabou essa briga, né?
Mas é daquele jeito, né? Resolveu, mas não resolveu, porque, como você falou, voltou o recurso, mas agora mudou o jeito que calcula e que mostra o resultado. Até vi algumas pessoas postando que antes era assim: você abria ali o aplicativo de oxímetro no Apple Watch, fazia o teste e no final já apareceu o resultado. Agora ele faz o teste, aí aparece: veja o resultado no seu iPhone. Por quê? Porque agora quem está calculando é o iPhone. Então é meio que a Apple tentando, né, driblar ali toda a restrição que ela teve por conta da disputa de patentes, e ela jogou isso pro iPhone, aí o iPhone processa, aí você vê o resultado no iPhone, aí depois que você vê no iPhone, daí que o resultado também aparece no Apple Watch para você ver, né? Então voltou, mas daquele jeito, não era exatamente como era antes, que você fazia tudo direto pelo Apple Watch. Mas como o Marcos também falou, isso só afeta modelos dos Estados Unidos, o meu mesmo. Meu Apple Watch veio da Europa, ele tem o oxímetro antigo, funciona como sempre funcionou, então isso é uma restrição só para quem comprou Apple Watch lá nos Estados Unidos. Então agora, tem já essa atualização, né, do 18.6.1 e do watchOS 11.6.1, que habilita o oxímetro desse jeito novo. Eu também acho que eles vão buscar maneiras de continuar driblando, né, essas restrições de jeitos diferentes. Então, pode ser que na próxima geração do Apple Watch eles consigam um jeito de fazer funcionar direto no relógio novo, falando que tem algoritmos novos, que mudou alguma coisa assim, para justificar habilitar sem cair na briga de patente que a Apple, né, enfrentou ali com a Massimo, né? Essa é
Sim.
da Massimo, né? Então,
Que tinha a
acredito
Live
que
Core também, uma outra
isso
coisa.
é. Eu sempre confundo a Live Core, a Massimo, tudo patente de coisa de saúde. A da Live Core é do ECG, se eu não me engano, né? A
Acho que era.
briga deles.
É
Então,
tanta briga pra
é exato,
acompanhar.
é muita briga, mas a que foi mais séria mesmo foi essa da Massimo. Mas tá aí, se você tem um Apple Watch que veio de fora e você tinha perdido, né? Perdido não, se você nunca conseguiu usar o oxímetro nele porque comprou e ele já veio sem. Agora tem essa atualização, lembrando que eu vi um pessoal perguntando: ah, mas eu tô usando o beta, ainda não tá funcionando. É porque ainda não saiu a mesma atualização para quem tá no beta do 26, né? A Apple liberou esse 18.6.1 especificamente para liberar nessa versão. Possivelmente, num próximo beta do 26, ela deve virar essa mesma chavinha ali para os usuários que têm Apple Watch dos Estados Unidos, para eles conseguirem também fazer o uso do oxímetro através desse novo método.
Vamos ver o que que vai rolar. Agora eu quero passar rapidinho aqui para o outro vazamento que você trouxe nessa semana, e isso também dando uma espiadinha nos códigos do que esperar do Apple Watch, né?
Isso mesmo, temos novidades de Apple Watch também, com base nesse código vazado da Apple, e meio que confirmam aí algumas coisas que a gente já sabia, outras novidades. Primeiro, que esse ano nós teremos três novas versões de Apple Watch, pelo menos é o que indica os códigos. Teremos o Apple Watch Series 11, em versões Wi-Fi e celular, Apple Watch Ultra 3, disponível apenas na versão Wi-Fi e celular. E também um Apple Watch SE3, que também terá disponível versões Wi-Fi e Wi-Fi mais celular. O Apple Watch SE3 é curioso porque eu lembro daquele rumor ano passado que o Gurman, né, a Bloomberg, estava falando: ó, vai ter o Apple Watch plástico, vai ter o Apple Watch de plástico. Chegou em cima da keynote, ele falou: ah, Apple desistiu do Apple Watch de plástico, não vai ter mais. E aí não teve Apple Watch SE nenhum, né? Então, fico curioso se o SE desse ano vai ter um design novo, não vai? Que ninguém tá falando disso, né? Quase não se fala de Apple Watch SE, mas nos códigos indicam que teremos sim uma continuação aí do Apple Watch, a gente só não sabe o design, mas que tem ali um modelo SE novo chegando em breve. Esses modelos, eles devem ter a mesma CPU do Apple Watch Series 9, que se eu não me engano é um chip baseado no A16 do iPhone, que pro Apple Watch atualmente é mais do que suficiente, né? Eu mesmo tenho o Series 10 e você clica no aplicativo, ele abre o um negócio super rápido. Então, acho que no momento a Apple parece não sentir a necessidade de ter um chip mais rápido dentro do Apple Watch. O atual tá dando conta. Não quer dizer que todo o System on a Chip, né, que é o SoC ali do Apple Watch, que ele não vai mudar, porque existem outras coisas dentro desse chip. A gente está falando de CPU. A CPU vai ser a mesma do Series 9. O que que pode mudar segundo esses códigos? O novo chip de Wi-Fi e Bluetooth da Apple, porque pelo que estava ali fuçando nos códigos, esses novos Apple Watches, eles têm um módulo chamado Próxima, e a Bloomberg falou desse módulo há um tempo atrás, no ano passado, na verdade, eles falaram que a Apple estava desenvolvendo como se fosse um modem, mas daí para Wi-Fi e Bluetooth, que tem esse nome Próxima. Então tudo indica que os Apple Watches desse ano serão os primeiros a terem esse modem da Apple. E para que que ele vai ser útil? Assim como eu falei agora pro MacBook com Cellular, ter o chip da Apple pode indicar que ele vai ter uma melhor otimização de consumo de energia para gastar menos bateria quando tem que lidar ali com Bluetooth, com Wi-Fi, ainda mais o Apple Watch, que é um aparelho que está o tempo todo ligado no Bluetooth do iPhone. Então, se você consegue otimizar o consumo de bateria do Bluetooth, você aumenta a bateria sem aumentar a bateria. Então, para a Apple isso é ótimo. Então, podemos esperar esse chip Wi-Fi e Bluetooth da Apple já dentro dos modelos de Apple Watch desse ano. E para o Apple Watch Ultra 3, tem confirmações no código de que ele provavelmente vai suportar 5G, que é algo que a Bloomberg também já falou há algum tempo, que o Ultra teria 5G. Eles falaram de satélite também, eu não encontrei nenhuma referência, mas a Bloomberg falou satélite 5G. 5G eu posso confirmar que tá nesses códigos vazados que o Apple Watch Ultra 3 deve suportar, porque hoje todos os Apple Watches eles só funcionam no 4G. A Apple ainda não trouxe o 5G para o Apple Watch, primeiro porque, de novo, é o Apple Watch, acho que não ter 5G não faz diferença para a maioria das pessoas, mas com o Apple Watch Ultra tendo um foco diferente, ter mais cobertura de mais bandas, aí pode fazer sentido, numa questão, sei lá, de emergência, você está lá no meio do mato, o sinal 5G chega lá, que bom para você, né? Então, deve vir aí sim suporte ao 5G. Então, para os Apple Watches desse ano, as principais novidades que a gente conhece podem ser relacionadas à conectividade mesmo, melhoras no Wi-Fi, Bluetooth e, no caso do Ultra, suporte ao 5G.
É engraçado que a hora que eu li do 5G, eu falei, mas uai, já não tem? Não, aparentemente não.
Pois é.
E para o uso rapidinho no relógio ali, do 4G, do LTE, né, para o 5G, acho que não é tanta diferença assim, mas é claro que se tiver no 5G, melhor, né? Então eu curti. Aí tem a parte do design, eu achei curiosa, né? Porque foi curioso, assim, e os seus vazamentos vieram mais ou menos junto de vazamentos também a respeito da próxima versão, então a do ano que vem. E foi uma mistureba de rumor desse do ano que vem. Precisava tomar cuidado, né? Para não falar de um achando que era o outro. Então, que nesse ano não deve mesmo ter nenhum tipo de redesign, coisa assim. Mas que aparentemente no ano que vem deve rolar um redesign. E uma coisa que é específica para esse ano, que aparentemente acho que o Gurman ele tinha falado, e que agora já pintou um outro rumor também, é sobre o sensor de pressão, né? Que é uma coisa que deve chegar nesse ano. Acho ambicioso chegar nesse ano, né? O tipo de coisa que em outros anos, para vir um recurso assim, já tem mais fumaça para ter fogo, né? Eu acho que foi só o Gurman que tinha falado, ó, oh, vai chegar naquele esquema de ser um sensor de pressão sanguínea de não de você não medir ali na, ah, como é que tá minha pressão? Não, ele vai medindo ao longo, tipo temperatura, medindo ao longo do tempo e aí faz, né, ó, tá acima do seu basal, tá abaixo do basal, vai dar mais piada, uma coisa assim. Você achou algum código referência a isso?
Por enquanto, não. Então, eu também acho bem otimista pensar que vai vir nesse ano. Impossível não é, mas me parece também muito otimista. Ainda mais com rumores de que no ano que vem teremos um redesign do Apple Watch, uma mudança mais significativa. Acho que foi a DigiTimes que publicou essa
Isso.
reportagem falando que a Apple deve mudar os sensores, deve ter uma alteração no design. Então, me parece que se tiver uma mudança relacionada à saúde, a novos sensores, vai ficar para essa versão com um novo design.
É, eles falaram de nesse ano vir o sensor de pressão e que no ano que vem vai ter. São três focos, basicamente, para o ano que vem, né? Primeiro, a quantidade de sensores, os componentes, vai dobrar. Então serão de quatro sensores para oito. Que mesmo assim a parte de baixo dele, ah, um sensor circular coberto por um vidro, né? Então, mesmo que. Já tinha vazado nesse ano um protótipo de um
Isso,
Apple Watch,
do
né? Então,
Series
aparentemente.
10, que ele tinha um sensor diferente embaixo.
Exato. Então, circular e que deve ter um design novo. E que, especialmente, a parte de sensores vai fazer com que o relógio, basicamente, tenha que fazer menos cálculos para chegar no resultado de alguma coisa. E, com isso, ele vai acabar poupando bateria, fica mais eficiente, chega mais rápido no resultado. Então, essa é a trinca do que esperar do Apple Watch do ano que vem. Mas, especificamente, eu acho que de o design, que é. Gera para, né, cada 2, 3 anos pinta, ah, a próxima versão, daqui a 2 anos, sempre assim, né? Sempre lá na frente vai ter um design novo. Fico me perguntando se esse vai ser o tal do design das bordas retas, que eu torço com todas as minhas forças para que não seja, que eu achava horrorosos
Eu
aqueles
também.
mockups, né? E sumiu essa história. Mas de redesign, não sei que ele seja ainda mais fino, não sei, é só coisa perceptível. Arriscado, depois de 10 anos, você fazer uma mudança, né?
É, e é curioso porque assim, faz muito tempo já, desde esse rumor das bordas retas, que a gente escuta que vai ter um novo redesign no Apple Watch, e ele nunca vem. A Apple, não sei se ela abandona, se ela desiste, ou se escutaram algo que não é bem assim, porque teve esse rumor lá pro Série 7, ah, vai ter borda reta, vai mudar tudo. Chegou na hora da Keynote, o Série 7 era A diferença é que a tela era mais curvadinha, né? Eles até mostraram isso, tinha aquele mostrador que mostrava o reflexo do lado, mas o design é o mesmo. Aí agora pro Series S também, ah, aqui vai ter um radical new design, isso, aquilo. É a mesma coisa, só que ficou um pouquinho mais fino. Então, todo ano tem esse rumor de que o Apple Watch vai mudar drasticamente e no final das contas não muda. Eu, particularmente, acho que o design atual é muito bom. Por isso que ele não tem que mexer nele no sentido de mudar drasticamente. É realmente fazer questão de ajuste. Ah, diminui a borda da tela, deixa ele mais fininho, mas mudar totalmente, deixa ele reto. Eu, sinceramente, também acho que a Apple não vai fazer isso, não, né? Vamos ver, mas eu acho improvável.
Eu torço para que não. Então, isso foi aqui o resumão, mais ou menos, do que deve pintar do Apple Watch nesse ano, no ano que vem também, né? Eu fico pensando quem já vai deixar de comprar para esse ano, porque no ano que vem vai ter esses, talvez, o redesenho, isso tudo, etc. E um outro vazamento que pintou ao longo dessa semana diz respeito ao Vision Pro. Esse talvez a gente possa passar rapidinho aqui. Existe uma discordância sobre que chip que vai chegar numa versão atualizada do Vision Pro, que vai ser basicamente igualzinha à que existe hoje, mas com o cérebro atualizado. Existe um vazamento que vai ser um M4. Aí foi nessa semana, acho que foi nessa semana que pintou, o MacRumor falou, não, vai ser com um M5. Aí o Gurman sendo o Gurman, então, como eu já tinha vazado, pode ser o M4 ou o M5. Tá, ajudou bastante. Então, tem essa história, mas o que esperar mesmo é, talvez no fim desse ano, talvez no começo do ano que vem, um Vision Pro atualizado. Aí eu fico pensando, qual que é o objetivo de... Porque não me parece que as pessoas estão deixando de comprar o Vision Pro porque ele tem um chip M1, M2? Qual que é o do Vision Pro atual?
Do Vision Pro M2.
É, então, acho que esse não é o gargalo exatamente, né? Mas que
É.
colocando esse chip novo, de alguma forma, aumentaria um pouco mais a demanda, pelo mesmo preço, eu não sei não, viu?
Pois é, eu acho que o problema do Vision Pro não é chip, já falei isso aqui também. Claro que assim, o M2, não que ele é datado, porque ele ainda é um chip muito bom, mas para um produto como o Vision Pro, que exige um processamento alto, né, por estar processando ali várias coisas o tempo todo, ele até tem outro chip para ajudar só na parte de entender ali o universo ao seu redor, faz sentido ter um chip mais atualizado, né? Porque daí o produto já é caro e ele começa a ficar datado com um chip antigo. Então, acredito que essa seja a razão principal da Apple querer colocar um chip novo nele. Mas a gente sabe que o problema do Vision Pro, o número um é preço, né? Ele não vende tanto, não é porque ele tem um M2, é porque ele é muito caro. Mas com o M4, ele tá ali, né? De novo, páreo com outros aparelhos da Apple, não fica. Nossa, ele é caro e datado, né? Pelo menos agora ele é só caro de novo. Então, acho que é mais ou menos por aí. E tem essa discordância mesmo entre o que vai ser de chip, porque, de fato, nesse código vazado, a gente tem referências de um Vision Pro atualizado com o chip M5. Mas o próprio Gurman, né, falou: ah, a Apple deve estar testando os dois lá dentro. E é isso, é o que eu também comentei no começo. A Apple deve estar testando tudo lá dentro, né? Esse é um código interno, então, assim, muito do que tá ali pode não ser algo que vai virar um produto, mas que ela tá testando lá dentro. Então, pode ser que ela esteja testando um com M4, um com M5, mas o que tá nos códigos, o que apareceu, foi a versão com M5. Então, pode ser que o Gurman tinha dito final do ano, né, que teria essa atualização do Vision Pro, e sim, a gente esperava que no final desse ano a Apple lançaria os primeiros Macs M5, que parece que já não vai ser mais o caso. Então, vamos ver isso também, se ela vai lançar um M5 só pro Vision Pro, se ela vai falar de Vision Pro já agora. Eu acho improvável. Eu acho que se for ter um Vision Pro atualizado, ele vai ficar para um evento de Mac ou para uma coisa separada. Eu não acho que vai vir agora junto com o iPhone, mas de fato tem referências a um Vision Pro M5 nesses códigos.
E nesse fim de semana, o Gurman na Power On, ele falou sobre a falta de conteúdos imersivos feitos pela própria Apple no Vision Pro. E ele fala, tem o preço, ok. Outra coisa também, né, a falta de aplicativos. E ele fala, isso nem é um grande problema. Eu vejo que é um problema enorme. Mas que até sai aplicativo, mas as pessoas não se interessam, né? E ele colocou que um dos grandes empecilhos para o interesse é a falta dos conteúdos. Ah, saiu lá o show do Metallica, tipo, três, quatro músicas. O Bono lá, que também é o filme inteiro, só que são pedaços imersivos. Aí de vez em quando sai lá um filminho de tubarão também imersivo, mas não sai disso. E que lá dentro a Apple pode até estar com conteúdos que ela está segurando para a próxima versão do Vision Pro, para gerar demanda. Então quem tem hoje acaba ficando meio sem opção mesmo. E eu não sei se esse é o maior problema, mas contribui, né? Não ajuda. Acho que esse é mais ou menos o ponto, né? Mas, assim, com ou sem chip atualizado, eu não vejo. Ah, agora sim vou comprar. Não vejo quem possa estar pensando isso, né? Enfim, esse foi um dos vazamentos do Mac Rumors nessa semana também, né? Saiu com bastante coisa. Eu vou agrupar aqui, porque eu não sei quanto a gente consegue exprimir para falar sobre HomePod Mini com chip atualizado. Então eles falaram, deve pintar o HomePod Mini com chip atualizado. Eles falaram também da Apple TV com o chip A17 Pro. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, né? O que será que um chip A17 Pro vai habilitar para a Apple TV que hoje em dia não dá para fazer com a Apple TV atual e que gere mais demanda? Né? Quem não está comprando a Apple TV até agora, acho que é porque não vê muito motivo para comprar, né? Também porque tem algum empecilho técnico, né?
Exatamente. A Apple até pode inventar alguma limitação, como ela inventou para a geração passada, né? Porque a Apple TV tinha o A12, daí ela lançou, olha só que legal, o cara o quê? Precisa do chip A15. Olha só, uma Apple TV nova com A15. Foi mais ou menos isso que rolou com a Apple TV. Então pode ser que ela esteja com algum recurso em mente que vai precisar de um chip mais rápido. O pessoal até começa especulando, né? A Apple Intelligence na Apple TV. Falei, não, obrigado. Prefiro sem, do jeito que tá por enquanto, né? Mas é isso, é difícil pensar, né? O que vai ter de novo. E mesmo que tenha um recurso novo, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que compram Apple TV é pra instalar Netflix, YouTube e acabou. A pessoa nem não usa joguinho. Eu não uso minha Apple TV pra jogo. Eu sei que quando eu comprei, eu falo, ah, vou instalar joguinho, ah, Apple Arcade, que legal. Não uso, não jogo, não faço nada além de assistir com a Apple TV. Então, acho que o chip também não faz diferença, mas pra quem, sei lá, ainda não comprou uma nova, talvez valha a pena esperar que tem uma aí que pode chegar já mês que vem junto com os novos iPhones, uma Apple TV com o chip A17 Pro e HomePod Mini atualizado. Também não faço ideia do que um HomePod Mini novo possa fazer que o atual não faça, porque a gente tá falando de um HomePod Mini que não tem tela, que só toca música, então deve ser, sei lá, um chip atualizado com Wi-Fi mais eficiente, esse tipo de coisa. Eu não consigo imaginar um recurso novo que seja exclusivo para esse HomePod Mini novo que os atuais não possam fazer. Claro que a Apple pode melhorar o som dele, mas ele é tão pequenininho que também não sei até que ponto ela consegue fazer isso, né? Então, mas tá aí, para quem quer comprar esses produtos, eles têm novos a caminho.
É, vai ser o HomePod Mini compatível com Liquid Glass. Vai ser um chip novo. E lembrando, a Apple TV mesmo é só a versão mais atual que vai ter a interface de Liquid Glass. As Isso. Apple TVs mais antigas vão rodar o sistema, mas sem o visual. Vai vir com o visual desligado. Para algumas pessoas, isso pode ser um benefício, né? Então, tem isso também. Então, eu penso que assim, né? De comunicação faz sentido. Ah, só rola o Liquid Glass na Apple TV nova. A pessoa fala, cara, eu vou comprar a Apple TV que tem 2 anos para poder ter brilhinho? Não. Ah, mas sai uma nova. Aí, muda de figura. Aí, acho que pode até aumentar um pouco a demanda. Sobre rodar, e aí eu penso o seguinte, né? Pro HomePod Mini, que você só interage com voz, uma carangueja que entenda o que você quer, que seja a refeita, bonitinha, apoiada, com mais IA, pode fechar melhor essa conta. É claro que essa carangueja ainda não existe, está longe de chegar, aparentemente, né? Mas a Apple TV eu acho que é a mesma coisa, né? Você, considerando que existem diferentes versões da carangueja para produtos diferentes, o que você faz na do iPhone é diferente do que você faz na Apple TV, que é diferente do que faz no HomePod, é que nem a Netflix que está testando uma integração da busca deles com o ChatGPT. Tem valor, tem benefício. Você fala, escuta, eu não sei o que eu quero ver. Me traz uma comédia lá, anos 80, 90, meio sessão da tarde assim, levinha, com temática de Natal. Sei lá, né? E esse pedido de linguagem natural ser interpretado para te trazer uma lista de 10 filmes, perfeito. Eu vejo muito potencial nisso. Qual que é aquele filme que tem aquele cara que fez outro filme uma vez, que ele e irmão dele tinham fábrica de espátula? Aí ele vai trazer, né? Provavelmente. Então, a fábrica de espátula é brincadeira que o Rambo nunca soube que filme que é esse que ele viu com o irmão dele. Mas tem benefício nisso. Mas você depende dada de uma carangueja que entenda. Mas sei lá, tem que existir. Essa carangueja dos sonhos ainda não existe, né? Que a Apple queria fazer há 2 anos e não conseguiu até agora, né? Então isso é o HomePod Mini, HomePod Mini, também é Apple TV. Eles falam também de um Studio Display, uma segunda versão com um chip novo, que o código dele é o J427. Esse Studio Display atualizado já está também, é um rumor de um ano e meio, pelo menos, que Apple está preparando, etc. Você viu algo sobre isso? Quando que a gente deve esperar? Para quem está na dúvida, você compra um Studio Display hoje, se espera um pouquinho, o que você diria pra essa pessoa?
Sim, tem um Studio Display 2 nos códigos vistos que vazaram aí da Apple, mas a gente não sabe dizer o que tem de novo nele, né? Basicamente isso, tem lá a confirmação de um modelo novo de Studio Display, mas não temos especificações do que vai ter nesse Studio Display 2. Além do que algumas pessoas já falaram, acho que o Ross Young já falou que tem chances de ter um painel mini LED, tem chances de ter um painel com 90 Hz ao invés de 60, mas ainda está muito vago, né? Pelo menos com base no código, a única coisa que a gente consegue falar, ó, de fato, a Apple tá fazendo o Studio Display 2. Olha que novidade, né?
Pois então, é.
É meio que por esse lado mesmo. Não temos especificações técnicas. Para quem tá pensando assim, ah, compro atual, não compro. Sei lá, até eu já discuti isso aqui numa fonte quando eu comprei o meu. Que tipo, ah, beleza, eu sei que vai ter um novo. Mas o atual, para mim, funciona muito bem. Eu gosto muito dele. Eu não sinto... que por mais que eu sei que as especificações dele não sejam tão boas quanto as da tela de um MacBook Pro, por exemplo, ele continua sendo muito bom para mim, ele me atende, ele me ajuda no meu trabalho. Se você acha que o atual já vai te ajudar no seu trabalho, beleza, encontrei uma promoção, vai lá, seja feliz e compre. Mas se, como eu tô falando de um produto caro, né, e você fala, não, é meu dinheirinho suado, preciso fazer ele valer a pena. Então, saiba que, de fato, tem um Studio Display 2 a caminho. Eu diria que ele vai vir no ano que vem. Eu não acho que vai chegar nesse ano, até porque nem os Macs M5 devem chegar mais esse ano, mas possivelmente ano que vem a Apple deve anunciar um Studio Display 2.
Beleza. E arredondando esse caminhão de vazamentos que pintou nessa última semana, o MacRumors achou referências a um iPad mini com chip A19 e também um iPad, que eles falam de low cost, um iPad de entrada, basicamente, esse com chip A18. Então, a Apple espremendo, enfiando os chips já fabricados aí, onde ela conseguir, né, e poder... E assim, né, o processador do iPhone A17 Pro, botando no iPad mini, interessante. Acho que até o Felipe, que acabou de vender o dele, pensaria em comprar de novo.
É exatamente, porque daí a gente já tá falando, né, de um processador ainda mais novo, que possivelmente terão outras novidades nesse iPad mini. Mas também é isso, até onde a gente sabe, eu sei que tinha um rumor de que o iPad mini em algum momento ia ganhar tela OLED aí, né, somando OLED, mas chip novo, a coisa pode ficar interessante. Mas para o iPad mini deve ser mais um spec bump mesmo, assim como para o iPad low cost, que esse sim eu achei legal, que ele deve ganhar o A18, segundo esses códigos. Aí, finalmente, o iPad de entrada também vai ter Apple Intelligence, vai suportar mais recursos, que agora a Apple habilitou na janelinha para todos os iPads. Então, somando isso do iPadOS 26 mais o chip A18 com mais RAM e Apple Intelligence, o iPad de entrada volta a ser uma opção super legal para quase todo mundo que só quer um iPad para assistir, entrar na internet, que daí você compra o baratinho, não precisa gastar com um iPad Pro para ser uma máquina de YouTube, né? Então... me parece bem interessante esses spec bumps que estão por vir aí, para tanto pro iPad mini e também pro iPad de entrada. Mas esses iPads eu também chuto que vão ficar pro ano que vem, que não devem vir agora junto com os novos iPhones.
Beleza, esse foi... Tem mais vazamento pra gente falar? Tem um... Esse foi o vazamento triplo, eu já falo por quê. Mas antes disso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando o A Fonte e que segue oferecendo. Se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Eles estão cheios de novidades. Acabaram de lançar, eles falam que são os Earbuds Hybrid. Tem até 45 dB de cancelamento ativo de ruído. Eles estão também com um produto que... Esse eu estou esperando chegar aqui para poder testar, que é um suporte para notebook, que ele próprio já tem 3 entradas USB-A. Tem USB 3.0, né? Tem uma USB tipo C também. Eles têm uma capa nova de notebook, né, de 14 polegadas, que tem revestimento aveludado, é também resistente à água. Tem uma capa de Kindle também, de 11ª geração, que é a capa Office. Você pode conferir tudo isso. Também tem capinha de telefone, de tablet, tem película, tem cabo de tudo quanto é jeito, tem o comprido, curto, trançado, que não é trançado, USB-A, USB-C, Lightning, micro USB. Tem adaptador de todos para todos também. Fone de ouvido tem bastante também. Então vai lá, gorillashield.com.br e com o cupom GHZ no checkout você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, há um tempão o Mark Gurman tinha falado, olha, vai chegar, além da tradução no iMessage, né, no FaceTime, etc., também tradução em tempo real para quem estiver usando os AirPods. Aí deu o quê? Uns 3, 4 meses, o Felipe falou assim, olha gente, achei códigos aqui que dizem que, em breve, a Apple pode anunciar tradução em tempo real com os AirPods. Aí semana passada o Marcos Mendes falou, olha só, a imagem aqui de um novo gesto para você ligar a tradução automática em tempo real dos AirPods. Então, tá chegando, né?
Tá chegando esse recurso. Muito legal mesmo que todo mundo encontrou alguma coisa sobre. Então, é um bom sinal de que tá chegando, né? Quando mais de uma fonte encontra ali informações sobre, aí você fez essa matéria, que tem a imagem ali dos AirPods, com que seria um gesto, acho que, de pressionar para você falar, e com os textinhos ali em vários idiomas, que inclusive tem o português incluso.
Pois é,
obrigado ali. Que bom que vai funcionar pra gente, né, supostamente. E também nos códigos que você fala nessa matéria, e eu também consegui ver lá, é que basicamente tá confirmado que vai ser um recurso pros AirPods Pro 2 e pros AirPods 4. Não deve funcionar para outros modelos. E teve, daí o pessoal começou a especular, se até você comentou na sua matéria, que não dava ainda para saber ao certo se ia funcionar para todos os iPhones, se ia funcionar só para a linha 17. Pelo que eu andei fuçando e pelo que eu concluí, vai funcionar para todos os iPhones com Apple Intelligence. Nos códigos parece que são recursos que não está disponível porque ainda não está pronto mesmo. Eu chuto que vai vir lá para o 26.1, ou talvez até a Apple guardou para a versão final do 26 e vai falar isso na keynote do iPhone 17. Mas não me parece que vai ser um recurso exclusivo para a linha 17. Deve funcionar para todos que têm suporte à Apple Intelligence, desde que você esteja com AirPods compatíveis. Né? Que daí, no caso, de novo, AirPods Pro 2 ou os AirPods 4. E ele deve funcionar dentro do aplicativo Translate da Apple. Você provavelmente vai abrir ele, vai aparecer um pop-upzinho para habilitar ali a tradução ao vivo com os AirPods. E aí você vai ter esse gesto, né, de quando ele vai estar traduzindo o que a outra pessoa vai falar, e quando você for falar, você pressiona e ele vai entender o que você está falando no seu idioma e vai falar em voz alta para quem está do outro lado ouvindo. Com certeza vai ser bem legal ter esse tipo de recurso para quem viaja bastante, muitas vezes tem problema de se comunicar, vai num lugar que a pessoa não sabe falar inglês. Esse tipo de recurso é bem bacana. Eu mesmo tive que usar a tradução uma vez lá na minha viagem da Itália, que eu estava num lugar que estava um pessoal que não falava nada de inglês, eu falei, e agora, né? Então, vamos a tradutor nessas horas. Acaba sendo bem útil, melhor do que não se comunicar, né? Então, pra quem tem AirPods e iPhone com Apple Intelligence, tá aí o recurso novo que deve chegar muito em breve, talvez não no 26.0, mas provavelmente aí no iOS 26.1.
É, né? E de compatibilidade de AirPods, que também tem o lance, né, de que deve pintar daqui a pouquinho, AirPods novos, mas não, deve funcionar nos AirPods já existentes, né? Tanto na versão atual dos AirPods, quanto dos AirPods Pro também, o que é uma excelente notícia. Eu acho que os AirPods é a linha de produtos que mais ganha recurso depois de um tempão da versão atual, sem precisar lançar um produto novo, né? Já faz uns 2 anos que todo evento que tem, ah, vai ter mais isso, e olha só, é compatível com... Fala, pô, que coisa, que milagre isso.
Pois é, muito legal. Ótimo. Exato, até porque, assim, já existe a versão atualizada dos AirPods Pro 2 com USB-C, mas ainda assim, a Apple continua atualizando os outros AirPods com recursos, isso é bem legal mesmo.
É, lance da especulação de iPhone, eu não vou colocar lá só pra dar uma discussãozinha, porque é claro que não. Mas enfim. Agora, mais ou menos nessa seara também, a gente falou agora um pouquinho sobre a carangueja e coisa assim, aí pintaram alguns rumores, vazamentos nessa última semana, que tem a ver justamente com a carangueja, né? O primeiro é que a Apple tá preparando, eu falo que tem a ver com a carangueja porque vai ser um dos principais métodos de interagir, um ecossistema de coisas conectadas domésticas, então câmera de segurança, campainha. Isso também já tinha pintado e pintou agora basicamente um resumão trazendo tudo isso, que vai concorrer tanto com as linhas Ring quanto Next, que são do Google e da Amazon também. E junto disso, foi num balde de vazamentos de que a carangueja deve ganhar tanto a versão nova dela para funcionar na Apple TV, quanto de HomePod, etc. E que ela no Mac, por exemplo, pode ganhar até uma versão inspirada no Finder, que seria tipo o Clipe da Microsoft. E aí, uma parte que eu achei que está super mal interpretada, que ela vai até interromper suas conversas, você com o amiguinho, para dar sugestão de restaurante, acho que não é isso, tá? Mas que isso tudo eu tô colocando junto porque eu acho que vai ser muito dependente dessa carangueja reformulada com base num LLM, entender linguagem natural, ficar mais inteligente, etc. Mas a parte doméstica, especialmente, é bacana porque é um mercado novo, um segmento novo que a Apple entraria aí com produtos em primeira pessoa, né? É, nativos, né? De first party ali, produtos dela, né?
Exatamente, eu acho que de tudo isso é a parte mais interessante pensar que a Apple teria seus próprios produtos de casa. Ela tem o HomePod hoje, mas a gente está falando novamente de possíveis câmeras, campainhas, travas, acessórios HomeKit mesmo. Inclusive, algumas pessoas notaram no último beta do tvOS que lá nas configurações de HomeKit a Apple renomeou para configurações do Apple Home. Então eu acho que até já é um sinal de que ela está se preparando para sair do que hoje ela chama de HomeKit para algo mais amplo, né? É o Apple Home, né? Que não é só o aplicativo, mas um novo segmento ali, um novo universo de possibilidades para a Apple que fogem de, ah, o HomeKit é uma API. Não, agora o Apple Home é um ecossistema todo de que inclui produtos da Apple. Acho que está indo para esse caminho mesmo, vai ser bem legal ter esses produtos ali para que ele competir principalmente com o Ring Nest, que são produtos bem populares lá nos Estados Unidos. Fico curioso para ver, ao mesmo tempo que a gente também falou isso aqui na fonte. Automação residencial é uma coisa muito Estados Unidos. Fora, parece que o pessoal. Primeiro, o pessoal não liga muito, segundo, também não chega, né? Tem isso também. Quase não chega nada aqui, quando chega é muito caro, então ninguém compra. Mas eu acho super bacana que lá é uma coisa mais acessível, muita gente se interessa por esse tipo de automação. E agora, indo pro rumor da nova caranguejo, primeiro que eu acho muito curioso quando o Gurman vem com essas matérias de olha como a Apple está fazendo robôs. Ah, robô, 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 robô. Quando que vai ter? Ah, não sei, a Apple está fazendo robô. Ah, bacana, né? Legal. Mas nessa ele trouxe alguns detalhes curiosos. Essa da caranguejo tendo o ícone do Finder, eu fiquei pensativo. Sei lá, é o tipo de coisa que 10 anos atrás parece que seria super legal. Agora em 2020, quando eles já até mudaram o ícone do Finder, eu fico, será que a gente ainda quer uma carangueja que tem o ícone do Finder? Será que eles não deveriam ter preocupado com outras coisas, né? E não fazer a carangueja ter outra animação, que eles já mudaram a animação ano passado, aí vai mudar de novo? Não sei lá, mas beleza, né? A Apple tá estudando isso, segundo o Gurman. Agora, isso de interromper as conversas, eu também fiquei com o pé atrás. Eu até queria ouvir o que que o Marcos tem a dizer sobre, porque não, eu não gostaria de estar conversando com alguém e do nada ter uma voz falando, não, é isso aqui, não, veja bem, a gente já não gosta quando ela interrompe a nossa fonte aqui, né?
Então,
Imagina,
ela já faz isso.
agora imagina ela entrando de verdade ali na conversa. Eu espero que não seja algo tão intrusivo assim.
O que eu imagino o seguinte, né? Qual seria para mim o ideal? Você está conversando, existe, talvez, pensa no HomePod com tela, né? Com a caixa de som, com o braço mecânico e a telinha que aparentemente vai até virar na sua direção, dependendo de onde você estiver, para estar sempre visível ali para você. Tudo isso é útil. Outra coisa útil é aquilo de. E aí tem uma questão de privacidade, a gente considera que a Apple está fazendo e a Apple tende a ser um pouco mais privada que as outras, certo? Está conversando sobre restaurante, sobre plano, sobre viagem, sobre isso que ela vai exibindo na tela as opções. Então, estou falando com o Felipe sobre sair, a gente dá uma volta, vamos jantar, não sei onde e tal. O que que você acha? Hein? Pode ser umas 8, umas 9, que lugar você acha legal? É o exemplo ideal aqui, tá? Mas só para entender o conceito. E ela já está ali. Coletando isso, já faz a busca. Putz, ó, nessa região aqui tem esse restaurante, aqui dá para reservar, tem reserva para as 8, para as 9, ser mais proativo. Interromper ativamente a conversa é absurdo, isso não pode acontecer. Mas ela exibir as opções contextuais enquanto você está falando alguma coisa é assustador, né? Se fosse uma coisa do Facebook, quer dizer, o Facebook já faz isso. Não faz, tô brincando. Mas deve entender a diferença, né? Tem que ser apresentado com muito cuidado, né? Dependendo de quem faz também, acho que esse é o principal, né? Aí eu consigo ver uma vantagem, né? Mas interromper ativamente a conversa, não. É claro que não, isso não pode acontecer. Mesmo porque eu brinquei, mas é isso, já acontece e nunca é uma experiência positiva. Mesmo que seja, escuta, com licença, tem um restaurante de tóxico. Não, né? Deixa a gente conversar. Mas dá, né? Aí é um assistente passivo proativo. Acho bacana. Gosto dessa ideia, né? Vamos ver como é que vai ser. Teve justamente esse rumor, né? O Gurman reafirmou nesse último fim de semana até desse braço mecânico. Eu penso muito, por exemplo, na telinha do Google que eu tenho na cozinha. E o lugar que ela tá encaixada, sempre tem que dar uma esticada assim pra conseguir chegar. Se ela esticar pra mim, né, se virar pra mim, já fica um pouco mais cômodo, porque geralmente aqui, pra ver que horas são, eu faço uma pergunta rápida e geralmente responde, ah, quanto que é 12 ounces? Sei lá, né? E geralmente ele fala, mas tá junto às vezes associado a alguma receita, uma coisa assim, já fica ali na tela. Mas são usos muito pontuais. Então é... Fico curioso pra ver o que mais a Apple colocaria de experiência ali para ser uma coisa relevante. E para ser relevante, eu acho que tem que ser proativo, mas sem ser intrusivo. É um limite meio tênue para você fazer isso do jeito certo. Aposto que que a Apple começa sendo intrusivo demais e volta, né, para achar em qualquer linha. Porque se for de menos, as pessoas lembram que existe, não usa, não cria o hábito. Então é um equilíbrio complicado.
É, eu acho que faz bastante sentido isso que você falando, de não entrar falando na conversa, mas sei lá, aparece na telinha ali uns pop-ups de, ah, sugestão de restaurante, sugestão disso, lembre de calendário, enquanto ela vai entendendo o que você vai conversando ali, claro, desde que seja tudo processado offline. Vamos ver como é que vai ser. Se for assim, pode ser interessante. Agora, se for a caranguejo falando no meio da conversa, pelo amor de Deus, seria a primeira coisa que eu desligaria nesse homepad.
Exatamente. Não, sem chance. E para arredondar aqui e finalizar o episódio de hoje, um rumor, um último a respeito de hardware e um outro de bastidores. O de hardware é uma história que a gente vem vendo pingar aí há algumas semanas sobre como o iPhone 17 Pro, eu achava que era da linha inteira, aparentemente vai ser só da linha Pro, que vai ter uma... vai partir de um armazenamento maior, mas com isso também vai partir de uns $50, um pouquinho mais alto ali o preço. Esse é um rumor tão recorrente que eu não sei, sinceramente, se a gente já falou sobre ele aqui ou se já foi... não sei. Mas aparentemente é isso que vai rolar. Tá em linha mais ou menos com essa expectativa?
Sim, a gente chegou a discutir uma possibilidade que eu até comentei aqui na fonte, que era da Apple usar o armazenamento para subir o preço. Ao invés de aumentar o preço, joga a partir de 256 e aí ela aumenta sem aumentar, mas aumentando, né? Basicamente isso. Agora, pelo que estão falando, além de aumentar a configuração, também deve aumentar um pouquinho o preço, né? Então, vai ter mais espaço, mas também vai ficar $50 mais caro. Então, deve ser ali um meio termo entre mais espaço e mais caro. E você notou, né, que o rumor ele é só sobre a linha Pro? E geralmente os aumentos eles chegam só para a linha Pro. Não que a outra linha não aumente, ela já ficou mais cara em outros momentos. Mas eu acredito que a Apple enxerga que a linha não Pro é para um público mais sensível a preço. Então, enquanto o pessoal que compra iPhone Pro é o pessoal que vai comprar o iPhone de qualquer jeito. Aí, isso me faz acreditar que para a Apple faz mais sentido primeiro jogar um preço mais alto no Pro e depois, se ela realmente precisar, ela mexe no preço dos modelos de entrada, e esse me parece ser o caso. Até porque esse ano a gente vai ter outra mudança significativa, que é o Air, que é um modelo novo. Como ele é uma folha em branco, ela pode jogar o preço que ela quiser nesse iPhone Air, porque ele é um iPhone novo, ele não vai ter... Claro, ele tá substituindo o Plus, mas meio que ele não tem tanto uma base de parâmetro pro pessoal falar, não, ficou mais caro. Não, é um novo, né? Ele não tinha, não existia, agora ele existe por 900, 1000, sei lá quanto que a Apple vai cobrar nesse iPhone. Então ela tem, acho que, margem para jogar preços mais altos nos modelos, né, Pro e também nesse Air, enquanto o modelo base fica ali quietinho no preço que todo mundo já está acostumado, porque ela está diluindo o aumento em outros modelos. E me parece que vai ser mais ou menos isso mesmo, $50 mais caro e começando agora com 256 GB.
É, aí eu já começo a pensar, putz, será que vai caber no meu bolso? Será que eu preciso? Se eu for comprar, eu devo atualizar nesse ano, porque o meu é o 13 Pro Max e ele dá conta. Mas aí tem tanta coisa que está chegando, etc. E já, depois desses anos todos, já até justifica a troca. Mas que pesado, mesmo o 17 Pro Max que seja de entrada, já é o que? $1,250, né? Meio dólares, né? Não sei não. Acho que não vai rolar, não.
É, então, $1,250. E se a gente converter aí no dólar Apple Brasil, pode esperar esse iPhone aí por uns R$13.000, né? Então.
É.
Vai ser pesada.
Sem chance, mas. Enfim, eu penso nisso a hora que a hora chegar de verdade, né? E para finalizar o episódio de hoje, isso foi... É uma daquelas coisas assim, né? Falando, parece óbvio. Falando, é óbvio. A gente pode especular aqui que o Gurma falou, ó, o Jeff Williams não é a última saída de um grande, um executivo sênior que tá ficando mais velho lá da liderança alta da Apple. Você fala, óbvio, numa escala infinita de tempo todos vão sair, né? E os substitutos também. Mas a notícia é que ele falou assim, ó, fim desse ano, começo do ano que vem, deve ter mais uma saída importante, grande aí. Ele não falou quem é, né, pra deixar aquele mistério no ar também. Que bom que ele não falou quem é. Mas a gente aqui pode especular quem talvez seja, né? Então, só para lembrar, a gente viu essa saída recente do... Saída não, né? O anúncio da aposentadoria do Jeff Williams, que está passando o bastão muito em breve. A gente viu o Luca Maestri, que é o cara da grana da Apple. Ele também, né? Sai, mas não sai. Agora tem o Paresh, que está no lugar dele. Mas o Luca Maestri está ali... Ainda está. Né? Ele está cuidando de uma outra coisa que eu nem lembro o que é, na verdade. E teve mais uma terceira pessoa também, que foi um anúncio meio recente, né? Isso, tipo, o Phil Schiller faz um tempo, né? Mas que tá tendo essa troca de guarda, que ele falou, vem mais uma pessoa grande por aí, né? Aí eu vi o pessoal falando, será que é o Ed Kew? Será que é o Tim Cook? Eu aposto que não, já falei e repito, ainda mais agora, né? Que Tim Cook, enquanto o Trump estiver lá em cima, o Tim Cook não sai. Mas quem se acha, hein?
O Zach Hawk escreveu a matéria pro 95 Mac, ele tem um palpite que eu acho que faz muito sentido. Inclusive, eu adoro essa foto do Apple Park, porque foi eu que tirei ela, tá lá no banco de dados do 95 Mac. Toda vez que eu olho, eu falo, ah, fui eu que tirei essa foto do Apple Park. Mas, segundo aí o palpite do Zach, quem pode sair é o John DeAndrea, que ele tá ali na página de liderança da Apple, e a gente sabe como é que tá a situação dele lá dentro, por conta da questão da IA, tudo que aconteceu com o Apple Intelligence, a carangueja. Então, pode ser que ele seja o executivo que o Gurman tá falando que pode sair da Apple muito em breve. Porque olhando para os outros, né? Sei lá, Ed Kew, o Greg Joss. O Joss, ele acabou de assumir a posição do... Não acabou, mas é recente que ele assumiu o cargo que o Phil Schiller tinha, né? De chefão ali de marketing. Então, não sei se ele tomaria esse compromisso para alguns poucos anos depois já pular fora. E eu não vejo ele saindo. O Ed Kew também me parece alguém que... tá super tranquilo fazendo o que ele faz hoje. Ele até anda meio sumidinho, ele costumava aparecer mais, aparecia nos eventos, agora ele já não aparece, fica mais ali nos bastidores. Mas pelo que a gente escuta, vez ou outra em reportagens, ele continua bem importante na parte de serviços da Apple, de buscar parcerias, fechar contratos. Então acho que não é alguém que a Apple se livraria. O mais provável realmente... me parece ser aí, de todo mundo que tem o rostinho estampado ali no site da Apple, eu acho que o John DeAndrea é realmente um bom candidato para ser o que vai sair logo mais.
É, eu também apostaria que é ele por conta disso, né? Acho que assim, a contratação dele não deu certo, no fim das contas. Teve muita coisa que a Apple fez, bacana, sob a liderança dele, mas não foi exatamente as coisas certas que a maior parte do público esperaria que ela já estivesse, né, disponibilizando, então... deve ser ele sim. Fico muito curioso para saber, na verdade, quem que vai substituir no longo prazo, que a Apple precisa de alguém mais acadêmico de IA. Porque a Apple faz muita coisa acadêmica de IA, né? E isso é uma coisa que eu tenho tentado trazer lá para o 95 Mac, mostrar, né, as coisas que não saem, não viram só LLM, mas foi semana passada, pois um estudo super legal que ela fez, que ensinou, na verdade, uma IA a aprender sozinha o que é um bom código de interface escrito em SwiftUI, e o processo foi interessante a ponto de que no código de treinamento, por engano, tinha um exemplo em SwiftUI e todo o resto não era, e mesmo assim gerou uma versão, gerou, sei lá, 1 milhão de aplicativos, separaram o bom do ruim, gerou, mas e aí chegou nela aprendendo sozinho o que era um código bom. Essas coisas são importantes, elas trazem resultado, que é diferente de uma carangueja de IA generativa, mas tem muita coisa boa. Mas você precisa ter um fomento acadêmico enorme ali, e isso tem que vir da liderança. Toda grande empresa de IA tem alguém acadêmico de peso. O Google teve Jeffrey Hinton por anos, e o próprio Jeffrey Hinton saiu de lá porque ele falou, gente, o que está acontecendo de IA generativa para o grande público está apontando para uma direção que eu acho que é super inseguro, não quero. E ele fundou uma empresa que vai tentar basicamente combater isso. Você tem a Meta, você tem o Ian LeCun, que é o cara que basicamente inventou rede convolucional, OCR, né? O cara é um dos pais aí da IA. Toda empresa tem alguém acadêmico de peso. Eles precisam ter também, né? Tem o Joshua Benjo, a Microsoft agora tá com... Enfim, todo mundo tem, né? Tem que ter alguém. Então, eu acho que o DeAndrea, ele não tendo feito o que precisava para a Apple ter essa outra presença de IA, tendo sido tirado tão publicamente assim, né? Então, só esperando dar um tempo para ele poder sair numa boa. Ele deve estar também já organizando uma empresa nova, vai saber o que ele vai fazer, né? Então acho que apostaria também na saída dele, sim. Mas se não for ele, não sei. Até aqueles cargos tipo a Deidre O'Brien, que é a gerente de RH e lojas aí, daqui a pouco ela tem mais um cargo, daqui a pouco tira o cargo dela, daqui a pouco tem de novo mais um cargo. Mas ela me parece estar muito bem ali também. Tem a Lisa Jackson, que cuida da natureza da Apple. Ela mora no teto do Apple Park, né? Aquele vídeo dela lá. Ela também parece estar super bem, super ok ali. E acho que de empresas de tech, a Apple é a que mais mostra preocupação com isso. Então, sim, a não ser que ela queira um desafio, né? Ah, quero ir trabalhar numa petroquímica para fazer o plano 2040 para ficar verde. Não sei, mas ela parece estar muito bem ali. Existem cargos que a gente nem pensa muito nesses executivos que cargos tão específicos, operação interna, sei lá, que tá lá um tempão, faz um ótimo trabalho, mas então acho que acaba sobrando mais só o Gian Andrea mesmo, né? Vamos ver o que que rola. Felipe, a gente conseguiu, viu? Eu acho que fazia tempo que não tinha uma fonte com tanta notícia separada pra gente juntar aqui, e ficando abaixo de uma hora e meia já considero uma vitória.
Pois é, haja notícia, hein?
Excelente, por conta do seu excelente trabalho, parabéns por todos os vazamentos que você trouxe. Para quem quiser encontrar os links de tudo o que a gente comentou, você encontra em gigahertz.fm/fonte/165 ou também nas notas do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações e principalmente quem recomenda a fonte para mais gente poder descobrir aqui o podcast, acompanhar toda segunda-feira o que está rolando. E a você, Felipe, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está saindo lá de Cupertino.
Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads.
Boa. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Para a Lura, apresento o IA Sob Controle. E vocês me encontram no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.